Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, neste fim de semana, 10 e 11 de janeiro de 2026. Este programa tem um oferecimento de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Consultorias, networking e muitos benefícios gratuitos para crescer em 2026 sem aumentar custos da sua empresa. Associe-se sindilojaspoa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar como foi o ataque que resultou na captura de Maduro. A doutrina Monroe está de volta ao hemisfério. Os confrontos verbais de Trump com o colombiano Gustavo Petro. Vamos falar com Caracas, com o professor e empresário Gregório Paluzzi. E os interesses americanos e o plano para conduzir a Venezuela. O mundo foi surpreendido na madrugada do sábado que passou com o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, com a captura do ditador Nicolás Maduro e de sua mulher. O fato logo foi festejado interna e externamente do país. Internamente por aqueles que votaram em Edmundo González Urrutia para presidente e se sentiram roubados na eleição pelo regime de Maduro. Externamente, por aquele contingente significativo de venezuelanos que teve que deixar o país para sobreviver. O número de refugiados, que se estima em 8 milhões de pessoas. Externamente, também comemorar o mundo afora aqueles defensores de um sistema democrático e que também perceberam que o resultado da eleição foi fraudulento. Afinal, o governo nunca conseguiu mostrar as atas da eleição. O regime vigente se tornou uma anomalia na região. A derrubada do sistema sempre foi ansiada por todos esses setores que eram contra o regime. Agora, o que se esperava é que o regime viesse a cair em decorrência de movimentos internos do país, mas não por uma interferência externa, ainda mais nas condições em que esta foi realizada. Claro que esta interferência não foi uma surpresa, pois na medida em que Donald Trump mobilizou para a costa venezuelana uma frota de navios e aviões de guerra, composta ainda por submarino e o maior porta-aviões do mundo, além de 15 mil militares, era de se esperar que uma intervenção viesse a acontecer. A fulminante ação militar norte-americana nos é explicada pelo canal Águias de Aço.
Por que os sistemas antiaéreos da Venezuela não reagiram? Porque os caças venezuelanos não decolaram e nem mesmo os vulneráveis helicópteros foram engajados? Bom, partindo da premissa de que não houve nenhuma resposta antiaérea, esse episódio aponta para ataques iniciais direcionados, além do uso de guerra eletrônica e um colapso da cadeia de comando e controle, um dos cenários mais críticos em qualquer sistema de defesa aérea integrada. Primeiro, devemos ressaltar que a defesa aérea é um sistema integrado. A Venezuela opera sistemas relevantes, como o S-300 e o Buk-M2, além de possuir radares de vigilância de médio e longo alcance e milhares de sistemas antiaéreos portáteis. No entanto, esses meios dependem de integração, que, por sua vez, é possível com centros de comando e controle ativos, além da comunicação contínua aí de uma cadeia de comando e controle funcional. E sem esses elementos, os sistemas antiaéreos podem até permanecer fisicamente intactos, porém operacionalmente inertes. Em operações aéreas modernas, a prioridade inicial absoluta não é nem destruir os lançadores de mísseis, mas sim neutralizar o cérebro da defesa e os radares. E além dos ataques aéreos direcionados, isso pode ocorrer por guerra eletrônica, além de ataques cibernéticos e a inutilização de nós de comunicação e a paralisação ou eliminação da liderança responsável por autorizar os ataques. E no caso do ataque da última noite, os Estados Unidos visaram as principais bases militares e quartéis generais, ao mesmo tempo em que atacaram sistemas antiaéreos, supostamente com caças furtivos F-35 e jatos de guerra eletrônica EA-18 Growler, o que permitiu a fácil infiltração com helicópteros, transportando os militares de operações especiais que capturaram Maduro. E já a falta de caças venezuelanos certamente ocorreu tanto pelos ataques iniciais, que também visaram aeródromos e bases aéreas e podem ter inutilizado pistas e aeronaves, quanto pela eliminação da cadeia de comando e controle, já que decolar sem consciência situacional e sem comandos claros seria um ato de alto risco. E mesmo com a Venezuela contando com milhares de sistemas antiaéreos portáteis, que são ideais para engajar helicópteros, a clara falta de reação pode indicar um sinal crítico de falha de defesa de ponto e uma completa falta de coordenação entre a defesa estratégica e unidades locais, o que certamente foi agravado também pela eliminação da cadeia de comando e controle.
O problema é que a ação de Trump não encontra respaldo no direito internacional. Da mesma forma como é condenada a invasão da Ucrânia pela Rússia, tem-se que condenar esta invasão. A condenação se dá porque Trump não tem um mandado da ONU para fazer esse tipo de intervenção, como os Estados Unidos tiveram em 1991, para comandar uma força internacional para tirar do Kuwait as forças invasoras do iraquiano Saddam Hussein. Trump, tampouco, obteve uma autorização do próprio parlamento americano para tal intervenção, conforme fora autorizada em 1991. Porém, o histórico de intervenções norte-americanas sem mandado das Nações Unidas não é novidade. Basta lembrar que em 2003, George W. Bush atacou o Iraque em nome de armas de destruição em massa que nunca existiram. Um estudo da ONU e do Ministério da Saúde do Iraque de 2004 estima entre 100 mil e 150 mil o número de mortos em decorrência da guerra. Ou seja, Bush praticou ali crime contra a humanidade, mas nunca foi responsabilizado por isso. Agora tem-se esta ação de Trump, cujo desenrolar ainda está muito obscuro. Porém, alguns fatos chamam a atenção, e o principal deles é a captura de Nicolás Maduro e sua mulher. Para que isso viesse a acontecer, era fundamental algum apoio no entorno de Maduro, principalmente dos militares. E isto pode ser possível porque, mesmo em meio às primeiras e desencontradas informações, já surgiu o boato de que, sob novo governo, haveria uma anistia para os militares. Há informações também de que a vice-presidente, Delcy Rodrigues, que acabou assumindo a presidência, seria conivente com a ação dos Estados Unidos para capturar Maduro. O assunto da deposição de Maduro foi de imediato para debate na ONU. A Colômbia, que ocupa um assento rotativo no Conselho de Segurança, convocou uma reunião de emergência para discutir medidas a adotar. Doce ilusão, sabe-se que nada passa naquele conselho que tem a contestação de um dos cinco privilegiados que detém o poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Assim aconteceu várias vezes nos últimos tempos com relação às condenações à Rússia pela invasão da Ucrânia. Assim é que o que salta à vista é que o mundo é dos poderosos. Trump já deixou Putin tomar conta da Ucrânia, na certeza de que ele irá chiar, mas não irá fazer nada com relação à sua atuação na Venezuela. E com isto, a China vai se sentindo cada vez mais à vontade para sua determinação de tomar conta de Taiwan. Assim, o poder da lei vai sendo suplantado gradativamente pelo poder das armas. A seguir... A doutrina Monroy está de volta ao hemisfério.